Na última reunião, a gente viu de uma maneira geral esse capítulo e existem agora algumas particularidades nele que são importantes, principalmente a partir do versículo 13. E, no geral, a gente tinha observado que, basicamente, existem quatro esferas aqui de atuação, onde começa na sinagoga, no versículo 1 do capítulo 3, quando outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, que é a esfera do judaísmo, não é? A sinagoga representa a esfera do judaísmo, na qual havia no capítulo 1 um homem possesso. E agora há no capítulo 3 um homem que não consegue fazer nada, porque ele tem a mão mirrada. Nós sabemos que o judaísmo é todo baseado na lei, que era toda uma doutrina de causa e efeito. Devia fazer algo para receber algo. Depois fala do mar, no versículo 7, retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar. O mar nos fala das multidões, dos gentios, das gentes. E já é um indício que o Senhor estava deixando de lado o seu povo, para o qual ele veio a princípio, para se ocupar então com os gentios. E aí no versículo 13, ele sobe no monte. E é interessante esse trecho aqui do 13 ao 19, porque é algo que ele faz aqui que vai servir de fundamento para a igreja. Embora a princípio ele esteja falando aqui de Israel, e esses discípulos no princípio são judeus, voltados para levar o evangelho do reino aos judeus, o Senhor até em outro evangelho fala que eles não deveriam levar ninguém a não ser a casa de Israel. Mas nós sabemos que esses mesmos discípulos, com exceção de Judas depois, serão o alicerce, serão o fundamento da casa de Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 21, nós vemos a importância que é dada a eles, aos 12. E esse 12 é sempre bom a gente lembrar, não é exatamente um número, embora seja um número também, mas não é exatamente um número, mas é uma instituição. Então vai haver um momento aqui quando só havia 11, e ainda assim a palavra de Deus se refere a eles como 12. Apocalipse 21. Versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu creio que esses são esses 12 que são essa instituição dos 12 apóstolos que o Senhor chama. E para chamá-los, é interessante isso, ele sobe no monte. Porque ele ia estabelecer depois uma coisa que não seria aqui da terra. Da mesma forma, como ele sobe num monte na transfiguração, porque ele vai tratar de coisas que estão acima das coisas desse mundo, para chamar os seus apóstolos, os seus discípulos, ele sobe num monte também. Ele vai tratar com eles de um lugar mais elevado. E são algumas coisas que acontecem aqui. Primeiro, ele chama, no versículo 13, subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Os que ele quis. Isso é importante nós entendermos que sempre que envolve o serviço para Deus, é Deus quem levanta os que ele quer, não é o homem. Nós sabemos que hoje na cristandade existe muita coisa no sentido de faculdades de teologia, homens ordenando homens, ordenações de pastores, de bispos, de padres, de uma série de coisas, mas o Senhor chama. O Senhor é quem chama os seus. Lá em Efésios 4, fala que ele subindo às alturas, deu dons aos homens, e deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação da casa de Deus. É ele que chama. Ele chama, ele escolhe e ele envia, como ele vai fazer aqui. Então, primeiro ele chama. Ele chama conforme a sua vontade. os que ele quis. Não era nem baseado nas características deles, podemos dizer assim, ah, esse aqui tem mais talento para isso, aquele tem mais... Não, ele quis, ele chamou, porque é ele quem vai capacitar também. Ele vai capacitar depois. Chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A primeira coisa, o primeiro movimento no serviço do Senhor é estar com ele. Ele chama para que estivessem com ele. A ordem, às vezes, é invertida, né? A pessoa quer sair pregar, quer sair trabalhar, quer fazer alguma coisa para o Senhor, mas sem estar com o Senhor, não vai funcionar. Assim como Maria, que ficou aos pés do Senhor, enquanto Marta trabalhava de lá para cá, corria de um lado para o outro, até o Senhor ter que falar para ela, Maria, Marta, Marta, por que você está tão ocupada com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte, estar com Cristo. Então, todo serviço para Deus começa, primeiro, pelo chamado do Senhor, segundo, pelo estar na presença dEle. Pelo estar na presença dEle. Porque é na presença dEle que nós vamos entender o que Ele quer de nós, né? Eu me lembro, a minha filha, quando era pequena, ela era muito rápida nas coisas. E quando a gente dava uma ordem, falava, Lia, vai pegar, ela saía correndo para pegar, e às vezes ela tinha que voltar e falar, pegar o quê? Porque ela se adiantava até a ordem. E a gente brincava até com ela, porque ela era sempre assim, a gente fazia disso uma piada em casa, né? Mas muitas vezes nós somos assim como cristãos, nós saímos correndo, e depois nós não sabemos exatamente por que nós estamos correndo, por que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo, aí tem que voltar a estar com o Senhor, estar com Ele, ter uma comunhão com Ele, e aí então entender realmente o que Ele deseja de nós, estar com Ele, para que estivessem com Ele. E aí Ele os manda pregar, os mandasse a pregar. Agora Ele vai dirigi-los a pregar. E é interessante que eles vão pregar no começo o Evangelho do Reino, mas depois da formação da igreja, Pedro vai ser o primeiro que vai pregar ali para uma multidão de judeus, para que se arrependessem, porque fazia parte, inclusive, da questão dos judeus terem que se arrepender de terem abandonado os caminhos de Deus e os oráculos de Deus. Mas desses apóstolos começa todas as coisas. Se nós estamos sentados aqui hoje, e um dia nós ouvimos o evangelho de alguém, provavelmente se nós traçássemos uma árvore genealógica, né? Um pregou para o outro, outro pregou para o outro, outro pregou para o outro, nós vamos chegar em quem? Nesses daqui. Nós vamos chegar nesses 12, 11 depois, mas depois entra Matias, que foram a base, o fundamento de todas as coisas. E hoje nós estamos com a Bíblia nas nossas mãos e com as epístolas dos apóstolos e também daqueles que não eram apóstolos, como Lucas e o próprio Marcos, mas Deus falando através deles como profetas. Então tudo começa aqui, nesses daqui. E aí ele capacita. Uma vez que ele chama, ele escolhe, ele chama, ele nomeia os 12 para que estivessem com ele e os manda pregar, aí ele dá poder. A capacidade é dele. No caso aqui, era o começo ainda de uma obra que Deus estava fazendo no mundo. Muita gente pergunta às vezes, mas por que tinha tantos milagres, como fala aqui, para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios? Deus estava dando início a uma grande obra. E na Bíblia, todas as vezes que nós vemos Deus iniciar uma grande obra, existe também uma grande movimentação, existem milagres. Não é diferente, se a gente vai na cidade aqui, vão lançar um prédio ali na esquina, no lançamento do prédio, não só tem o terreno ainda, o que fazem? Ah, eles chamam banda, soltam fogos de artifício, distribuem bexigas, tem aquelas moças que estão na esquina com bandeira, faz toda uma celebração para chamar a atenção que está começando uma obra ali naquela esquina. Não é diferente com Deus. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, ele fez isso com grandes sinais. Porque era uma coisa tremenda que Deus estava fazendo. E ao longo de toda a história, nós vamos ver acontecer isso. Aqui, quando ele chama esses doze, quando Cristo vem ao mundo, né, já começa por aí, e aí quando ele começa o seu ministério, é em poder, em milagres, em maravilhas e sinais. E quando a igreja é formada, mesma coisa. Daí vem os sinais, as maravilhas. Como que se Deus colocasse a sua assinatura, dizendo, olha, eu estou fazendo isso. Isso é obra minha. E aí, quando ele chama esses, aí ele dá que ele nomeia, né? E os manda, e os envia para que preguem. Mas sempre lembrando disso, vem dele. Nada vem do homem, nada vem de instituição humana, mas tudo vem de Cristo.
Nós vemos não só aqui com o Senhor Jesus, mas no Velho Testamento, Deus costuma trocar o nome das pessoas, assim como foi com Abrão, que era pai das alturas. Ele chamou a ele de Abraão, que é pai de uma multidão, pai de multidões. E Jacó, ficou chamando de Israel, né? Príncipe de Deus. E aqui nós vemos também no Novo Testamento, o Senhor Jesus trocando o nome das pessoas. Simão pôs o nome de Pedro. Talvez o Senhor tenha olhado o caráter dele e trocou o nome dele. Quem é Pedro, né? Quem era Simão? Tem um significado a palavra Simão também, mas eu não me lembro agora. Mas trocou para Pedro, que é pedra, que é uma coisa dura, é uma coisa que resiste, né? Nós sabemos que a pedra é uma coisa que tem resistência, dependendo da pedra, muito mais ainda. Então Pedro é chamado de Simão é chamado de Pedro. E nós vamos ver que não é à toa que o Senhor Jesus troca o nome dele para Pedro, né? Ele vai levar sobre si uma grande carga, né? Dos apóstolos, nós vemos, é o que mais se fala nos evangelhos e nas cartas. E ele levou realmente uma grande carga sobre si e teve que ser sustentado por Cristo, né? Embora o Senhor Jesus tenha chamado ele de Pedro, que era uma coisa dura, ele negou o Senhor. Mas o Senhor rogou por ele e nós vemos que o fruto que deu esse homem, né, nos evangelhos, na salvação de almas, ele é o, como eu já disse, um dos principais. E que Deus conhece cada um e Deus poderia trocar os nossos nomes, conhecendo as nossas personalidades, né, o que nós somos. Ele poderia chamar, porque o nome que nós recebemos dos nossos pais talvez não convém, né, com a nossa personalidade, mas Deus conhece a nossa personalidade. E naquele tempo, cada nome tinha um significado. As pessoas eram chamadas por nome, né, que tinha os seus significados. Daniel, né?
Deus é meu juiz.
Deus é meu juiz. Daniel, por exemplo. Então, a pessoa que era chamada Daniel, Deus é meu juiz. E embora o nome dos nossos pais, né, não valha diante de Deus, nós sabemos que Deus tem os nossos nomes. Ele conhece cada um, conhece as nossas personalidades, conhece as nossas fraquezas, conhece, né, quando o nosso coração está disposto a fazer as coisas para Ele, quando nós não estamos dispostos. E assim cada um tem a sua história diante de Deus, né? E também eu tenho o nome de Boanerges aqui, que tem um significado também, que infelizmente agora eu me esqueci do significado de João e de Tiago, no versículo 17, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão.
Versículos em Atos, capítulo 1. Atos, livro de Atos, capítulo 1. Colocar outro no lugar de Judas Iscariotes. Vamos pôr versículos finais já. Versículo 23. Desde o versículo 15, mas o versículo 23. Versículo 23, e apresentaram dois. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido para que tome parte neste ministério apostolado, e que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. E havia no Salmo, versículo 20, fala: Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. E daí eles, por direção, eles pegam e colocam Matias. Esse, inclusive, esse versículo 26. É a sorte de Jeová, não é lançar sorte, dado, jogaram coisa assim. Muitos fizeram essa sorte que o ser humano faz. Não era isso, era a sorte de Jeová. E a sorte de Jeová caiu sobre Matias. E eles, em comum acordo, eles elegeram Matias. Então é interessante que a seriedade da instituição dos 12 era a coisa que o Senhor tinha feito e não deveria ser mudada. No entanto, na falta de Judas, eles elegeram Matias de uma forma justa e correta, segundo a direção do Senhor. Eu digo isso porque no capítulo 9, né, nós vemos que vai aparecer o Paulo, né, que é outrora Saulo, ele aparece e ele é instituído apóstolo. Então muitos acham que aqui no capítulo 1 foi falha deles, então na verdade quem teria que ser o número 12 era para ser Paulo. Isso não está correto. Aqui justamente foi elegido, né, eleito, né, Matias. Estava tudo certo. Paulo, ele veio porque ele foi um apóstolo diretamente da igreja. Ele não tinha, por assim dizer, nada a ver com os 12. Ele foi aquele que foi elevado ao terceiro céu, quando o Senhor já havia estado, após a sua ressurreição dentre os mortos, ele estava nesse lugar. Então, o Senhor pegou ele e levou ele nesse lugar alto, né? Como nós vimos aqui, os 12 foram levados a um monte para receber do Senhor o apostolado, e Paulo foi elevado ao terceiro céu para receber o seu apostolado da igreja, né? Algo que veio diretamente do céu. E como o Mário já disse, quando Paulo desce, né, trazendo as verdades da igreja, tudo aquilo que pertencia à igreja, veio direto por de Paulo e por Paulo, nós vemos que o Senhor capacita os doze a entender a verdade presente agora, que era da igreja. A igreja da qual, né, eles ouviram do Senhor, mas até então eles não tinham entendido. Então, por Paulo, veio isso aí, eles abraçaram, né, essa verdade. E o Espírito Santo, logicamente, dando toda a luz e todo o discernimento para entender o que Paulo dizia. E eles entraram, foram contados, como fala em Efésios capítulo 2, como fundamento da igreja também. Aquilo que o apóstolo era Paulo, eles entraram junto nesse apostolado da igreja também. Mas eu estava dizendo isso para ver essa diferença, que não houve falha nenhuma na eleição de Matias, como muitos pensam. Eles elegeram errado, daí o Senhor teve que trazer Paulo, que na verdade era o 12º. Isso não tá certo. Paulo era um apóstolo, como eles chamam, abortivo, né? Ele foi realmente distinto de todos eles. Ele não andou com o Senhor, aqui como eles andaram, ele não participou da eleição do Senhor com eles. Ele foi algo completamente distinto, né? Ele foi, falando outra vez, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele conheceu Cristo na glória, ele não participou do sofrimento de Cristo, da rejeição de Cristo. Ele participou da glorificação de Cristo, viu Cristo glorificado, esse homem na glória. E até uma coisa que é interessante, né, nas cartas de Paulo, ele expressar esse desejo que ele tinha, não é essa palavra, né, inveja, mas isso que ele tinha pelos doze, que eles participaram da rejeição de Cristo. E Paulo não participou disso. Paulo participou de conhecer o Cristo glorificado, ele não conheceu o Cristo rejeitado. Então ele aqui, ele queria ter o privilégio de sofrer pelo nome do Senhor. De sofrer a rejeição de Cristo nele também. De que aqueles doze puderam fazer isso, participaram disso junto, apesar com todas as suas falhas, né? Eles participaram disso. E Paulo não tinha participado disso. Então é interessante, né, essa colocação de Paulo no meio deles. Ele não entrou como sendo o superior, né? Pelo contrário, né? Ele vai, apesar de ser o portador das boas novas da igreja, ele vai com eles no sentido de que privilegiado que vocês foram de poder participar dos sofrimentos de Cristo, que eu não participei. Então, o que podia cumprir nele agora, ele ia fazer isso. Ele ia participar da rejeição de Cristo na vida e no ministério dele.
Isso que o Lemão falou está em Efésios 3. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como a mim me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E aí no versículo 5 ele completa, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus. São duas coisas distintas. Primeiro, ele fala do ministério que ele recebeu, do segredo que ele recebeu, e depois ele fala desse segredo ser revelado também pelo Espírito Santo a todos os outros apóstolos. Então, esse entendimento, né, que o demônio tinha falado, que passou também a todos os apóstolos, mas que primeiro foi dado a Paulo, quando o Senhor revelou a ele a verdade da igreja. Agora, tem algumas coisas que são importantes, principalmente nesse tempo de tanta confusão que nós vivemos hoje. E uma coisa importante entender é o seguinte: apóstolo são esses que nós vemos na Bíblia. Não tem outro apóstolo, não, ninguém mais é apóstolo. Se eu vestir uma roupa branca, colocar um estetoscópio em volta do pescoço e entrar no hospital, eu posso até passar por médico. Quem não me conhece ou quem não conhece os médicos do hospital, eu posso entrar num quarto, tomar o pulso de algum paciente ali, andar para lá, andar para cá, e talvez eu até passe alguns dias fazendo isso até descobrirem que eu sou impostor. Aí eu vou ser preso, porque eu sou impostor. Qualquer pessoa que hoje se declare apóstolo é um impostor. Ele é um impostor. Porque para ser apóstolo, primeiro, tinha lá em Atos 2, Atos 1, que é a passagem que nós estávamos lendo, no versículo 21, aqui é dada uma das características de apóstolo. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, se alguém chegar para você e falar assim: ah, eu sou o apóstolo fulano da igreja tal, então eu pergunto: puxa vida, mas como é que você conseguiu durar tanto tempo? Porque você deve ter participado do batismo de João Batista, você deve ter vivido todo o tempo do ministério do Senhor Jesus aqui na Terra, sido testemunha da sua ressurreição e ainda chamado por ele para ser apóstolo. E está vivo até hoje, 2000 anos depois. Maravilha, um milagre. Porque é um impostor. É um impostor, uma pessoa que se denomina apóstolo é um impostor. É um impostor, ele está usando, ele sou eu vestido de médico visitando doente no hospital, sou impostor, eu não sou médico, eu não posso fazer isso. Então essa diferença, essa distinção, ter visto o Senhor, ter andado com o Senhor, ter testemunhado a sua ressurreição desde o dia, começando do batismo de João Batista, eram características ou credenciais de um apóstolo. E Paulo, nós sabemos, é um apóstolo que ele fala nascido fora de tempo, que ele não estava no batismo de João Batista, provavelmente, mas ele viu o Senhor ressuscitado. O Senhor falou com ele. Ele viu uma luz, né, brilhante, que ele descreve no chamado dele, e o Senhor chamou para uma missão especial. Mas foi o Senhor que chamou. Não foi alguém aí que impôs a mão na cabeça de outro e falou assim: ah, agora você é apóstolo. Isso não existe. E muitos são enganados por causa disso. Muitos seguem esse tipo de conversa. Mas é interessante nós pensarmos, às vezes, que esses 12, apenas de um versículo a mais lá em Marcos, para a gente se situar melhor, depois que ele escolhe os 12, no versículo 20, e foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus, ou seja, os parentes do Senhor Jesus, ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Eles achavam que ele estava louco, porque de repente viram ele acompanhado daquele grupo de jovens, porque eram jovens. Esses apóstolos, eles deviam estar na faixa dos 20 anos de idade, né? Eram todos jovens eles. O Senhor devia ter uns 30 anos, tem um Salmo 110 que descreve o Senhor, podemos até abrir lá, é um Salmo profético, e é bonita a linguagem poética que fala dele nesse Salmo 110, no versículo 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será orvalho da tua mocidade. Como vindo do próprio seio da alva, será orvalho da tua mocidade. Isso é uma descrição do frescor do Senhor ainda, porque ele era um jovem. O Senhor era 30 anos, né, que a gente sabe mais ou menos, quando ele começa o seu ministério. E esses discípulos dele eram jovens. E a família do Senhor, acho que ele enlouqueceu e quer prendê-lo, quer segurá-lo. E eu imagino as famílias desses jovens também que o seguiam, né? Todo mundo aqui que se converteu quando era jovem, numa família, num lar, onde não eram convertidos, sabe do que eu estou falando. Eu sei que muitos aqui passaram apuro para tentar explicar que não tinham ficado loucos. De repente só falavam em Jesus, de repente só cantava hinos, só lia a Bíblia, não saía do quarto lendo a Bíblia o tempo todo, conversando num dialeto com outras pessoas que iam visitá-lo, indo em reuniões. O que, que é isso? O que está acontecendo com essa pessoa? Eu me lembro, a minha conversão foi assim, mas como eu comecei assiduamente à missa, eu me converti e comecei à missa, não sabia de nenhuma alternativa a isso, mas minha mãe ficou preocupada. E ficou mais preocupada ainda quando eu parei de ir à missa para começar numa igreja batista, e aí ela foi perguntar para o padre falou assim, não fica preocupada não, porque lá também é bom. Mas aí ela ficou mais preocupada ainda quando eu fui numa reunião que não tinha nome, e que eram os irmãos, né, reunidos. Ela chegou um dia para mim e falou assim, ô filho, ó, faz assim, vai naquela outra que você ia lá, porque é uma igreja que todo mundo conhece, tem um nome e tudo, mas não vai nesse lugar aí, que vai saber o que eles estão fazendo lá. Então, o jovem recém-convertido, buscando as coisas de Deus, ele é tido por louco pela família, eles não entendem isso. Enquanto eles não conhecem também a Cristo, não conhecem a verdade, eles não vão entender essas coisas. E aqui eles estão agora, sim, esse senhor saindo com essa turma toda, levando as boas novas, e obviamente vem logo a retranca, né, que é os fariseus, aqui os escribas, que tinham descido de Jerusalém, no versículo 22, falando que o poder pelo qual ele fazia essas coisas vinha de Beuzebu. Como o Senhor fazia tudo pelo poder do Espírito Santo, o que eles estavam dizendo era que o poder do Espírito Santo era um poder demoníaco. E aí ele vai falar aqui do que é a conhecida blasfêmia, né? No versículo 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Porém, a qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Essa aqui é impressionante hoje. Quantos cristãos têm dúvida sobre esse versículo? E as dúvidas são justamente por causa de líderes religiosos que os amedrontam com o seguinte raciocínio. O que o pastor prega lá na igreja, ele prega inspirado pelo Espírito Santo. Então, se você sair da igreja, você deu as costas para o Espírito Santo, e assim você blasfemou contra o Espírito Santo, e você está perdido para sempre, e não tem mais perdão para o seu pecado. Esse é o raciocínio que vigora nas igrejas pentecostais, principalmente. De que isso seria o pecado sem perdão, essa seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não é. A blasfêmia contra o Espírito Santo era atribuir aqueles milagres que eles estavam vendo o Senhor fazer, porque eles tinham que atribuir a duas fontes de poder, a Deus ou ao diabo. Porque são as duas fontes de poder espiritual que existem. Eles não iam atribuir a Deus, porque se eles atribuíssem a Deus, eles tinham que reconhecer que ele era o Messias. Então a quem eles iam atribuir? Ao diabo. E ao fazerem isso, eles não tinham chance alguma de serem salvos. Esse pecado de blasfêmia só podia acontecer, obviamente, quem estivesse vendo o Senhor fazer um milagre e dizer que aquele milagre era feito por Beuzebu. Porque ele fala aqui no versículo, porque a conclusão no versículo 30, é porque eles diziam que tem espírito imundo. Então era por isso que era uma blasfêmia contra o espírito, era por isso que não tinha condições de ser perdoado.
Em João, não precisa abrir lá, João 7, 5 diz: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E no versículo 31, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. O Senhor Jesus nunca nas Escrituras se referiu a Maria como sua mãe. Ele sempre disse mulher. Lá em João 2, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Quando ela pede para o Senhor Jesus transformar água em vinho, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? E quando ele vai para Jerusalém e a mãe e o pai dele procuram-no na festa, ele diz: seu pai, o versículo diz: seu pai e sua mãe o procuravam. E pergunta para ele: não, filho, o que fizeste? Ele diz: não sabias que eu havia de cuidar dos negócios de meu pai? E Maria guardava no seu coração essas coisas, porque ela teve contato com o anjo disse: o ente santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Ele nunca teve mãe. Ele nunca teve mãe. E quando eles vão lá dizendo que era parente deles, que era sua mãe, seus irmãos, ele diz: ele não reconhece. Ele não reconhece essa irmandade. Não que ele não era sujeito à mãe e ao pai, como fala lá em Lucas, mas ele nunca chamou, né, Maria, ou mesmo a seus irmãos, eu posso pensar, de irmãos. A palavra, sim, fala que eram irmãos de Cristo, mas Cristo, né, nunca chamou-os de irmãos. Nós nunca vemos Cristo chamando de irmãos. Nós vemos o Senhor Jesus chamando de irmãos depois que ele ressuscita, né? Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E vai e dizei aos meus irmãos. E quando o Senhor Jesus está na cruz também, quando Maria está aos pés da cruz, ele diz: mulher, eis aí teu filho. Dizendo para João, né? O apóstolo João. E ele diz para João: eis aí a tua mãe. Ele não tinha, não que ele destratava Maria, mas Maria nunca foi a sua mãe de carne. Ela foi usada pelo Espírito Santo, né? Um corpo, né, de carne, usada, agraciada, bem-aventurada, mas que gerou um ente que ela sabia quem que era, porque o anjo desde o princípio disse para ela quem ele era. E Maria bem sabia, né? E o Senhor Jesus nunca se refere a Maria como sendo sua mãe. Como nós vemos aqui, ele: minha mãe são os que fazem meus irmãos, né? Essa é meu irmão, minha irmã e minha mãe.